Senhores deputados que estão no corredor, favor de entrarem. E vamos agora, com a máxima atenção aos tempos, face às responsabilidades que algum de nós tem amanhã de manhã, logo muito cedo, a começar por mim, e peço desculpa. Não costumo invocar-me a mim própria, mas tenho que estar cá muito cedo amanhã. Para um colóquio com gente fora, é que temos que receber adequadamente. Eu ia distribuir a versão das conclusões que a senhora deputada relatora me entregou por cada um dos grupos e depois dava a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona para fazer uma incursão muito breve sobre essas alterações. Depois procedíamos, seguia uma outra parte da reunião, em que iríamos proceder às votações da parte expositiva e das conclusões e, seguidamente, de forma autónoma, das propostas de alteração legislativa. De maneira que ia dar, desde já, a palavra à senhora deputada Sónia Sanfona. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, conforme me comprometi perante os senhores deputados, fiz uma leitura o mais aprofundada possível e o mais objetiva possível daquilo que foram as propostas que me foram feitas chegar por cada um dos senhores deputados e procurei, tendo como objetivo clarificar algumas das conclusões a que tinha chegado, melhorar, quer na forma da exposição que está feita, quer na introdução de rigor no conteúdo e de fidedignidade relativamente àquilo que consta dos documentos e dos depoimentos da Comissão, encontrei algumas propostas que me pareceram de toda a conveniência serem aceites e, portanto, introduzidas e incorporadas nestas conclusões. Começava então, elas estão, não sei se os deputados têm acesso ao mesmo documento que eu, elas estão introduzidas numa cor diferente, estão incorporadas numa cor diferente, precisamente para percebermos quais é que são, e eu vou começar por dizer, há um conjunto de propostas, que são as propostas do PCP, sobretudo das do PCP, que foram incluídas nas conclusões, e passo a explicar quais foram. Foi incluída o ponto número 2 das propostas do PCP foi incluído tal como estava e passou a número 3 das conclusões. Foi incluído o ponto número 3 dessa proposta de conclusões, o ponto número 4 e o ponto número 5, eu depois direi onde estão, o ponto número 9, uma parte do ponto número 10, uma vez que se acrescentou, e o BPN Cayman, quando só se referia o Banco Insular, o número 11, o número 12 encontra-se dividido por duas das conclusões que já existiam, incorporou-se a proposta com o número 14, mas com uma redação diferente, e incorporaram-se ainda os pontos sobre o sigilo 26, 27 e 28, acrescentando ao ponto 28 com a fundamentação do parecer do professor Pissarro, portanto, nos termos em que está referida, e foram ainda incluídos, se não me falha, o ponto 58, 65, 66, 70, nem vou responder, é isso. E quanto às propostas de alteração legislativa, uma boa parte delas estão já refletidas. Não sei se querem que termine, se não, Sr. Presidente, posso...
Ó, senhores deputados, não façam muito barulho, que a senhora deputada tem uma voz grave, fala longe do microfone E eu tenho até dificuldade em ouvir, e quem faz a transcrição da ata precisa perceber bem, faz favor.
Dizia eu que relativamente às propostas de alteração legislativa apresentadas pelo PCP, que algumas delas estão já previstas nas conclusões, quer naquelas que eu já tinha apresentado, quer também por coincidência com aquelas que adotámos, que foram formuladas enquanto proposta pelo PSD. E, portanto, assim, incorporadas estas propostas em sede de conclusões, foram ainda incorporadas em sede de sugestões legislativas, 5, o reforço da colaboração entre o regulador e os revisores oficiais de contas, o alargamento do crime de insolvência dolosa e negligente às instituições de crédito e sociedades financeiras, o reconhecimento da competência do supervisor para determinar perícias no âmbito da supervisão, a atribuição da competência ao Banco de Portugal para, no âmbito da supervisão com base consolidada, rogar às entidades supervisoras de outros países a apreensão de objetos com base no princípio da reciprocidade e ponderar o alargamento da responsabilidade civil dos titulares dos órgãos sociais pelo pagamento da coima quando a pessoa coletiva a não pagar. Estas foram sugestões do PSD que foram incluídas aqui neste capítulo das sugestões. Eu queria deixar duas coisas claras. Uma delas é que estas propostas de alteração legislativa estão, no meu entendimento, adequadamente formuladas, sem maiores especificidades, porque elas são tão somente isso, indicações de como o processo legislativo deve evoluir nestas matérias. Sendo certo que não, nem esta Comissão tem iniciativa legislativa e, portanto, não pode, não deve nem pode articular o sentido objetivo em que estas alterações vão, como também é verdade que estamos no final da legislatura e, portanto, estas propostas terão que ser assumidas pelos diversos partidos e grupos parlamentares e transformadas em propostas, em projetos de lei, neste caso, se, e nos moldes em que entenderem mais adequados. E daí esta formulação por tópicos ou por indicação sem grandes delongas. Dizer para terminar, Sra. Presidente, que considero que com as alterações, com as novas incorporações destes contributos que foram dados, que as conclusões estão mais claras, que refletem rigorosamente aquilo que foi, quer o trabalho da Comissão e o que pôde esta Comissão apurar, quer aquilo que com rigor e com isenção se pode concluir. Uma conclusão é um juízo de valor, necessariamente, se pode concluir de toda essa matéria documental e, portanto, de todos esses factos, que eles estão profusamente relatados na parte expositiva do relatório e que são, do meu ponto de vista, o acervo mais importante ou mais relevante que a Comissão apurou de todas as audições e de toda a documentação que nos foi feita chegar. Por essa razão, ponho à disposição dos senhores deputados estas conclusões como sendo as minhas conclusões finais deste relatório. Muito obrigada.
Muito bem. Diga. Pois, temos que passar à votação. O senhor deputado pede a palavra para, faz favor.
Não há discussão. Foram apresentadas alterações. Por algumas. Eu gostava, Sr. Presidente, no jeito regimental que a Sra. Presidente queira, para a circunstância, não é verdade? Dizer só duas outras coisas, só para tentar perceber. Por exemplo, ponto 4. Referem-se que a Comissão verificou que o grupo também se envolveu mercê da colaboração objetiva de várias pessoas. Referem Dias Loureiro, Oliveira Costa, Daniel Sanches, Len Castro Bernardo, Alexandre Agaga ou mesmo Ela Assir. Então, e o Dr. Abdul Vakil? Não consta do relatório? Ou ainda à frente, ou ainda à frente, enfim, referem-se aqui várias pessoas que terão feito e não sei quê, dos quais Leonel Mateus, Armando Fonseca Pinto, Almir Silva. Então, o que é que isso apurou, por exemplo, do Dr. Nunes de Almeida? Não conta para nada? Terá que ver com o facto de ainda desempenhar funções na Caixa Geral de Depósitos? Estranho. Ou, por exemplo, enfim, quando no ponto 14 se diz, a Comissão constata, extraordinário, de facto, nem sequer responde à verdade. Confirmou que a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários não exerce supervisão geral sobre o banco, já que o IP nunca esteve cotado em bolsa. Então, o que aqui foi dito pelo Dr. Carlos Tavares sobre a supervisão de base comportamental, sobre os fundos de investimento, por exemplo? E aquilo que não foi reportado à CMVM, apesar de constar de relatórios do Banco de Portugal, permitindo-se assim a supervisão de base comportamental? Ou, por exemplo, aqui esta coisa extraordinária de que a Comissão deplora aquilo que os ROC não apuraram, mas o Banco de Portugal tinha chamado a atenção. Então diz-se que o Banco de Portugal detectou, chamou a atenção, mas não fez nada, e o que se deplora são os ROC apenas. Bom, eu devo dizer, Sra. Presidente, eu tinha alguma esperança de que, enfim, houvesse aqui algum esforço corretor, e constato, infelizmente, que afinal ficou tudo na mesma. A senhora relatora optou por incorporar um outro ponto do PCP. Espero bem que o PCP não vá neste canto da sereia, porque... Mas, enfim, o deputado Honório Novo lá saberá. Lá saberá. E, por isso, Sr. Presidente, eu que tencionava requerer, e a sua razão de ser da interpelação, a votação, conclusão a conclusão, para que tivesse que ser justificada nessa base, eu vou pedir que a votação seja feita em conjunto, porque com franqueza aqui chegados não vale a pena perdermos mais tempo com isso. E eu, sinceramente, enfim, o meu voto será contra todo o relatório, porque não permitirei eu próprio, com a votação ponto a ponto, branquear o aspecto global do Parlamento. Essa é a sugestão que eu faço, independentemente de todos os seus deputados, que até terão mais deputados do que o único que o CDS tem, do que o único deputado tem, pensar em coisa diferente. Essa é a
já tinham feito, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra, faz favor.
Sra. Presidente, é um breve comentário para dizer o seguinte. A cor vermelha introduzida no relatório melhorou o relatório, mas infelizmente não o suficiente para que o relatório seja aquilo que, no meu entender, deveria ser. Registo mais uma vez que nenhuma das nossas propostas fosse no domínio do expositivo, fosse no domínio do conclusivo, foi acolhida. Isso não me surpreende, nem me deixa muito incomodado, mas não queria deixar de dizer que reconheço que este documento é melhor do que aquele que aqui estava há duas horas atrás, mas não é suficientemente bom para poder ser aprovado pelo Bloco de Esquerda e por isso mesmo votarei contra. Também sugeria que todas as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares, fossem as expositivas, fossem as conclusivas ou outras quaisquer, deveriam ser votadas em bloco e não a linha a linha, porque também não me disponho a esse trabalho de estar a fazer um simulacro de democracia, que me parece que é um exercício que não se justifica, independentemente da hora que nos encontremos.
Sr. Deputado Honório Novo, tinha tido a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, e uma vez que há algumas das propostas apresentadas pelo PCP foram contempladas, permita-me utilizar um pouco mais de tempo. Para começar por dizer o seguinte.
Senhor Deputado, peço-lhe, no entanto, um esforço de concisão, uma vez que ouviu as vozes de que poderia até ser ao contrário, faça aí essa nota introdutória.
Estou a ver que os meus colegas estão preocupados. Eu não estaria. Senhora Presidente, de facto, o Partido Socialista, a deputada Sónia Sanfona, incluiu as... E é bom que a gente exatamente identifique as propostas de conclusão integradas. A conclusão 2, 3, 4, 5, 9, 14, 26, 27, 28, 31, 58, 65, 66 e 69 das nossas conclusões. Simplesmente, e não é espantoso nem surpreendente, não é certamente a primeira vez nem a última que sucederá nas comissões parlamentares de inquérito. Aliás, já sucedeu isso mesmo na comissão de inquérito ao BCP, em que eu também participei, as propostas de conclusão integradas melhoram, de facto, o texto, mas são propostas de constatação. E são propostas onde se constata, onde se verifica, onde se sublinha determinados factos ocorridos. Sem prejuízo disto corresponder a um esforço, permita-me, Senhora Presidente, que diga que não estão resolvidas as questões essenciais que nos motivaram as observações profundamente negativas relativamente a este relatório. E para que não fiquem dúvidas, não está tratado o problema da nacionalização, não está alterado, da forma como entendemos que devia estar, as observações que fiz sobre os modelos possíveis alternativos de nacionalização. É verdade que quanto ao segredo bancário foi incluídas as observações colocadas, mas naturalmente a questão central, conclusiva deste relatório, que é as observações e as críticas profundas feitas à supervisão, de facto, não foram alteradas. E, portanto, nesta medida, não nos resta outra hipótese, para além da verificação desta vontade de constatação de factos. Reparem, as constatações de factos estão documentadas. E a Sra. Deputada Sónia Sanfona reconheceu que algumas, as que eu apontei, apresentavam factos absolutamente documentados e, portanto, eram verdade. Só que as conclusões são muito mais do que isso e as conclusões são conclusões e não constatações. Agora, a verdade é que eu queria também sublinhar que também a Sra. Deputada Sónia Sanfona integra algumas recomendações que nós apresentamos do ponto de vista legislativo e que foram incorporadas na parte final, várias delas, o reforço da colaboração entre o regulador e os revisores sociais de contas, o alargamento do crime de insolvência dolosa e negligente às instituições de crédito, o reconhecimento da competência do supervisor para determinar perícias no âmbito da supervisão, etc. por aí fora. Há algumas recomendações que estão na parte final, num grupo que nós poderíamos designar como um subgrupo, que aqui não é distinto, de recomendações. Seja como for, naturalmente, respondendo aqui ao seu deputado Nuno Melo, o PCP não é fácil deixar-se levar em canto de sereia. Há alguns que o reafirmam ou que dizem que não, porventura muitas vezes deixam-se cair nessa tentação, não é o nosso caso, e em princípio votaremos, se for a votação feita globalmente, votaremos contra, pelas razões que decorrem da não alteração dos aspectos centrais relativos à nacionalização e à supervisão que apontámos.
Sra. Presidente, só uma nota de um segundo que, que me escapou.
Não, Sr. Deputado, deixe-me só fazer, também tenho direito a fazer um reparo, eu pouco tenho intervindo na, digamos, na manifestação. Sim, e agradeço-vos lá, essa nota, a Sra. Deputada com certeza agradece. Mas em nome da igualdade e do igual direito e de todas as deputadas, todos os deputados, está a dizer que a senhora deputada só nessa forma não é uma sereia, é uma deputada, membro desta comissão e deputada relatora. E às vezes podia ser mal entendido, com certeza que não foi nesse sentido que disse o senhor deputado Nuno Melo, nem o senhor deputado Honório Novo, mas faça aquilo que muitas vezes acontece na interpretação que é feita daquilo que nós dizemos, só para pôr esta nota. Em nome do meu percurso, para esta nota.
Senhor, obrigado,
deputado, queria...
O senhor... Só para dizer que eu referi o canto da sereia, usando a figura histórica, não propriamente do canto da sanfona. Embora a senhora deputada não ficasse mal na comparação, ainda que em alpear-se as sereias, não serão propriamente a maior probabilidade.
Mas era agora, isso mesmo, em relação a isso que eu queria protestar. Ora, muito bem.
Senhor Presidente, dizer que senhora deputado, parece que aquela minha intervenção...
Senhor deputado, exatamente. Senhor deputado, diga, é só para corrigir um lapso, diga, faz favor, senhor.
Só pode ser lapso, porque eu naquela minha primeira intervenção, no início dos trabalhos, lembrei à senhora deputada, a senhora Sanfona, como a lei... No caso concreto, o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras é expressamente prevê a possibilidade do Banco de Portugal requerer as escutas telefónicas. E a senhora deputada insiste, claro, porque para promover, calculará, mas não faz escutas quem quer, mas há entidades querendo, requerem a quem tem o direito de decidir e elas são feitas. Mas a senhora deputada insiste aqui em dizer que não tem o Banco de Portugal meios e poderes que as autoridades competentes para a investigação criminal têm designado mediante a possibilidade de prover a realização das contas telefónicas. O que é que quer dizer com isto? É que isto não é verdade. Simplesmente não é verdade. Eu percebo que queiram, nesse branqueamento do Banco de Portugal, até inclusivamente esquecer que existe uma lei, mas a lei diz que o Banco de Portugal pode requerer a realização das contas telefónicas. Portanto, Sra. Deputada, é o mínimo. Por favor. Portanto, eu acho que foi lá, Sra. Presidente, e apelo para a correção, se é que ainda vamos a ter.
Sim. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Gobelosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando cá cheguei, não tinha os óculos, olhei para aqui e pareceu-me cor de laranja, mas não, é tudo a vermelho. O que não quer dizer, e isto após estes meses todos de trabalho, às vezes a gente também tem que levar isto de uma forma... Eu estava à espera que ainda houvesse... Não é só quatro coisas, mas eu já lá vou. E já agora que todos também se pronunciaram sobre isto, mas isto foi só uma nota de humor, sem qualquer intenção, naturalmente, inclusivamente, de ofender o Partido Comunista, que vi várias propostas suas serem aceitas nessa cor. Eu acho que, como fica claro, nós tínhamos dois aspectos fundamentais, que aliás são, de certa forma, aquilo que também leva o Partido Comunista a globalmente votar contra e outros grupos parlamentares, que eram as questões que tinham a ver com a nacionalização e com a supervisão. O nosso documento, do nosso ponto de vista, fundamentava muito bem as razões que levavam a dar a entender, e eu fiz um grande esforço, eu e o colega Miguel Macedo, para que a senhora deputada aceitasse as nossas propostas. Não aceitou, naturalmente, que o nosso sentimento e sentido de voto geral é de votar contra o relatório, apesar de, realmente, como aqui foi dito, haver quatro sugestões, julgo quatro, do PSD de propostas legislativas, ou cinco, ainda bem, é sinal que pelo menos de 10 tínhamos 5 aceitáveis e que foram aceites. E, portanto, isso naturalmente que nos satisfaz muito bem. Naturalmente que assim é. Agora, portanto, em relação a isso, isso é que tinha que ficar claro, não é nenhuma declaração de voto, mas é no sentido, até porque nós pretendemos todas as propostas que nós fizemos, o documento que entregámos, seja para os efeitos da Comissão considerado declaração de voto dos deputados do PSD, ou seja, as propostas de conclusão que nós tivemos e as propostas que apresentámos de alterações legislativas sejam consideradas a nossa declaração de voto. Esse é o teor da nossa declaração de voto, para constar da Comissão como a posição do PSD nesta matéria. E, portanto, era tudo.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, algumas vezes até concordo com o deputado Nuno Melo, não é promover, é decidir. Nós enganamos, a Sra. Deputada reconhece, não pode decidir escutas telefónicas. Portanto, é promover pode, mas não pode decidir. Era essa a intenção, é de que há distinção entre investigação criminal... Está bem. Também alertar para que nós fomos sensíveis ao argumento quase unânime da distinção com o Dr. Miguel Cadilho, e ele não consta do relatório, ou seja, retiramos o nome como estava na redação que estava, retiramos retiramos está na operação que está no, nas coisas que são próprias dele, que era o plano 23 de 2008 e a operação Cabaz. Mas retiramos do nome do Dr. Miguel Cadilho quando estava junto com o Dr. Oliveira Costa e o Dr. Dias Loureiro, por serem questões distintas e diferentes, e portanto não queríamos que fossem confundidos, tal como tínhamos dito. E portanto, dizer em suma que fizemos, aceitamos e incorporamos 16 propostas do Partido Comunista e 5 do PSD. Com isso, em consciência, sabíamos que esses grupos parlamentares e os senhores deputados iam continuar a votar contra. Não tínhamos a mínima dúvida sobre essa matéria. Mas, mesmo assim, quisemos dar mais uma prova de um contributo de aperfeiçoamento de um relatório na esteira daquilo que a senhora deputada relatora sempre disse, que estava sempre disponível para aceitar contributos, para aceitar recomendações. É evidente que a nossa disponibilidade esbarra naturalmente nas convicções e cada um tem as suas. O senhor deputado Nuno Melo, desde a primeira reunião desta comissão, que quer que a cabeça do governador role. E deve ter percebido que desde a primeira reunião que nós não nos pronunciamos sobre essa matéria. Ou seja, não engrossamos o volume das vezes repetidas, variadíssimas vezes repetidas. O senhor deputado não fez nenhuma única intervenção que não falasse no governador do Banco de Portugal. Nós sabemos que isso tem a ver com aquele relatório que o senhor governador fez a propósito do déficit público que culpava um ministro da vossa tutela, o Dr. Bagão Félix, e que isso era um acerto de contas. Mas nós não estamos aqui para fazer ajustes de contas. Nós estamos aqui para apurar aquilo que for para apurar. E percebemos essa dificuldade que o CDS e o PSD têm relativamente a essa matéria. Mas nós aqui concluímos aquilo que é para concluir com a consciência que nós temos dos factos. E respeitamos, como sempre fazemos, as conclusões divergentes que os outros senhores deputados têm. Faz parte das regras. E de resto, se o senhor deputado Nuno Melo e os nossos colegas verificarem todas as comissões de inquérito que ocorrerão nesta legislatura, verificarão que nenhuma comissão de inquérito conclui com relatórios unânimes. Ou seja, é esperado já, parece que faz parte das regras da Casa, que as posições políticas se sobreponham muitas vezes a outros interesses que nós achamos que mereciam ser protegidos. Na verdade, assim não acontece. Política é política, esta é a Casa da Política e todos nós temos que saber que esse é o resultado muito esperado das comissões de inquérito. Na nossa perspectiva, todos os factos estão no relatório. Temos a consciência tranquila que colocamos no relatório todos os factos do que aqui se passou, pelo menos daquilo que foi mais importante. Temos a consciência tranquila que colocamos no relatório as chegas e contributos de todos os grupos parlamentares. De todos os grupos parlamentares. Aqueles que quiserem contribuir para o relatório tiveram a nossa compreensão no sentido de acharmos que era um complemento, que era uma boa colaboração. Agora, conclusões, né? Para quem não é ingênuo, e houve alguns ingênuos a passar aqui na comissão, mas para quem não é ingênuo, na verdade sabíamos desde o princípio que as conclusões tinham uma natureza política e percebemos desde o início, quando começaram a dar conferências de imprensa, quando começaram a anunciar no plenário qual eram as conclusões que tinham para essa comissão, que essa era a via que tinham optado esses grupos parlamentares. Nós não fizemos uma única declaração durante todo esse processo que levasse a uma conclusão. Sempre dissemos que as conclusões eram para se tirar aqui. Foi isso que fizemos. Tiramos as conclusões, respeitamos quem pensa de forma diversa, mas temos a consciência tranquila que tudo fizemos para obter um resultado que seja consentâneo com os factos apurados e que seja consentâneo com a justiça que essa comissão de inquérito está obrigada e com as críticas políticas que está obrigada. Mas não estamos ainda satisfeitos. Esperamos naturalmente, como aqui também se diz no relatório, que enviado esse relatório à Procuradoria-Geral da República sejam perseguidos os criminosos, que sejam eventualmente condenados se houver prova de matéria de facto suficiente para os condenar e que sejam naturalmente absolvidos aqueles que não têm prova suficiente para serem condenados. Mas esperamos ainda da ação da Justiça e de quem tem competência nessa matéria que possa complementar o nosso trabalho e mais, que possa e deva usar os trabalhos dessa Comissão como forma de prova e de fundamentação de muita da investigação que nós fizemos e que de bandeja oferecemos a outros para as usar em tempo útil e em tempo que nós, em Portugal e neste país, possamos ver realizada a justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo, por ter a palavra.
Sim, Sra. Presidente, na sequência desta intervenção que foi feita, não preciso justificar a razão do pedido da palavra, tenho certeza que a Sra. Presidenta compreende. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues o seguinte. Em primeiro lugar, que registro que, de facto, enfim, o Partido Socialista não aceitou uma única sugestão para inclusão nas conclusões que o CDS fez. E devo dizer, Sr. Deputado Rodrigues, ainda bem. Porque, visto esse relatório, se por acaso para tentar ainda mais branquear politicamente as conclusões, o Sr. Deputado nelas quisesse incluir algumas sugestões do CDS, eu pediria que as retirasse, porque não prestaria esse papel. E digo-lhe mais, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues repete hoje aqui o que antes de si já disse o Primeiro-Ministro e ontem mesmo o Ministro das Finanças e agora parece que também da Economia, Teixeira dos Santos. E compreende-se, porque se percebe também hoje aqui que afinal o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e os seus deputados do Partido Socialista mais não são nesta comissão do que uma corrente de transmissão daquela que é a voz da governação. Os senhores deputados do Partido Socialista serviram-se desta comissão para atingir apenas alguns politicamente. E os senhores deputados do Partido Socialista serviram-se da maioria que detém para evitar que outros pudessem ser avaliados. São, por isso, a partir de agora, coniventes com o que de mal se passou na supervisão nos últimos anos em Portugal. Porque com estas conclusões que apresentam, reconhecem e assumem que a supervisão esteve bem. Não há nenhum português que hoje, neste país, desde o momento em que isto seja votado, possa continuar tranquilo relativamente ao acontecimento de outros PPNs ou de outros PPPs. E nisso, nessas conclusões, a avaliação que não fazem da supervisão, para além da do governador, que não foi competente nas suas funções, passam hoje os portugueses também a ter outros rostos, designadamente os da Sra. Deputada Sónia Sanfona e os do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que juntam a sua voz àquilo que a supervisão não fez. E por isso, Sr. Presidente, Sra. Presidente, terminar dizendo que também aqui se vê os inconvenientes das maiorias absolutas de um só partido. Porque confundem essas maiorias absolutas com poder absoluto, até para votar contra aquilo que, mais que não fosse o bom senso, justificaria. Ainda bem que nós não estamos incluídos em nenhuma das conclusões deste relatório do Partido Socialista.
Exatamente, Sr. Deputado, faz favor.
Ora bem, o Sr. Deputado, nós aceitamos a crítica.
Está bem escrito?
Nós aceitamos a
Sim,
crítica.
Sim, Sr. Deputado, o Honório Novo, é verdade, estava escrito, o Sr. Deputado, o Ricardo Rodrigues pediu a palavra porque se considerou ofendido com estas declarações.
Eu não ouvi esse pedido feito nesses termos.
Foi.
Devia estar distraído.
Bem, eu não sabia que houve quando o Dr. Bagão Félix ofendia a honra do Sr. Deputado Nuno Melo. Peço desculpa, não sabia, tenho essa dúvida, mas fiquei esclarecido agora com o seu esclarecimento. Ó Sr. Deputado, mas também dizer, com franqueza e até com amizade que sabe, que a luta política tem regras e deve ter limites. E o Sr. Deputado ultrapassou ainda que ligeiramente os limites. Nós estamos aqui todos a fazer o melhor que podemos, o melhor que sabemos. Nós estamos aqui todos a servir o país, porque todos fomos eleitos para exercer os cargos que aqui temos. E não lhe fica bem, com toda a sinceridade, achar que nós não temos forma de pensar e de agir e de decidir, e que nós, repare que nós, a prova de que nós pensamos pela nossa cabeça é que durante esta reunião já alteramos o relatório algumas vezes. E isso é o produto daquilo que nós pensamos. Não tivemos que telefonar para ninguém, não falámos com ninguém, só connosco. E decidimos para a nossa cabeça. E, portanto, Sr. Deputado, não lhe fica bem. E eu acho que, pronto, o senhor vá-se embora um dia desses, já tão breve, para a Europa. Não deixe essa impressão indelével de que não sabe aceitar a crítica e que leva a crítica para um fator pessoal que não é o caso. Eu nunca o ataquei pessoalmente, nem tenho razões para o fazer, eu nunca o farei. Sr. Deputado, se agir da mesma forma, eu penso que elevamos todos a forma de fazer política e elevamos também, de certa forma, o nome da Assembleia da República e a função que desempenhamos.
Muito obrigada. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Sr. Presidente, só para retirar, se assim ofende o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, as alusões pessoais, porque não foi a minha intenção reagir.
Sr. Deputado, retira-se aqui. Está bem, é que eu tinha dado a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo e para retirar está sempre a tempo. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Peço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer muito brevemente duas coisas. A primeira é que o facto de terem sido integradas algumas conclusões propostas por mim e algumas recomendações propostas pelo deputado Rosa e pelo PSD não altera o fundamental deste relatório. Não altera a tentativa que nós consideramos de branqueamento das responsabilidades da supervisão. Que fique isto bem claro. Segunda nota. Eu informava os colegas, informava a presidente e os colegas, naturalmente, porque, sobretudo, são eles que têm que saber, que nós vamos transformar o relatório alternativo de conclusões e recomendações que apresentamos a esta comissão numa declaração de voto, naturalmente uma declaração de voto contra, declaração de voto que vai integrar todo o texto proposto por nós, mas iremos ter o cuidado de assinalar devidamente as propostas de conclusão que foram integradas no relatório oficial, passamos assim a dizer, como propostas que foram incluídas nesse relatório. Queria anunciar isto, naturalmente a declaração de voto será entregue amanhã para ser anexa ao relatório que subirá ao plenário, suponho.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra e eu vou dar-lhe e encerrei as inscrições, vamos depois passar às votações. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Era só para dizer, já que todos os grupos estão a falar do que é que vão fazer e deixar de fazer, eu queria dizer que não prescindo de ler a minha declaração de voto hoje. Obrigado.
Ora bem, então, senhores deputados, nós vamos proceder à votação da parte expositiva do relatório. Diga. Sim. Vamos proceder à votação da parte expositiva do relatório. E depois das conclusões, até porque há manifestações de voto diferentes em função da parte expositiva, das conclusões e depois das recomendações. Diga, Sr. Deputado.
Eu entendo que deveria ser votado numa uma única votação, numa única unidade, que é relatório.
Só, Sra. Presidente,
é que eu manifestei, ou melhor, percebi-me que poderia haver diferentes posições de voto relativamente à parte expositiva do relatório, relativamente às conclusões e relativamente uma terceira parte às recomendações. Faz favor.
Mas tenho uma opinião diferente, que é a seguinte. Eu não me recordo de precedentes em que se votasse a parte expositiva. Recordo-me, para mal dos meus pecados, em várias comissões de inquérito, que se vota só as conclusões. Mas, enfim, eu admito, a votar-se a parte expositiva, votar-se-ia tudo em conjunto.
Sim, de qualquer maneira, então, como há, digamos, diferentes sensibilidades em relação à parte expositiva, em relação às conclusões, poderão depois os senhores deputados, nas vossas declarações de voto, se quiserem fazer alguma referência que discrimine a vossa opinião em relação à parte expositiva e em parte às conclusões, assim se fará. Então vamos votar em conjunto a parte expositiva e as conclusões, sendo que das conclusões fica retirado o ponto F, que é o que contém as propostas. Querem tudo em conjunto. Muito bem, então vamos proceder às votações. Da parte expositiva do relatório, conclusões e recomendações. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu ia registar com uma abstenção. Portanto, quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos contra, ou melhor, com os votos favoráveis do Partido Socialista e os votos contra das restantes bancadas parlamentares.
Senhora Presidente, eu acho que tem que ser discriminada nominalmente a votação.
Eu vou discriminar agora, Senhor Deputado, se me dá licença, para ser mais fácil, portanto, os votos contra do CDS-PP, do PCP, do... Eu tenho que dizer os deputados um a um, é o nome, querem que eu diga? Então eu vou dizer. Eu vou dizer os nomes socorrendo-me da folha de presença, se me dão licença. Das folhas da folha de presença, exatamente. Portanto... Estão todos estes aqui. Os que têm a bolinha são os que estão presentes. Muito bem. Neste momento já tiveram outros. Já não sei se eu estou de mostra. Muito bem, então, senhores deputados, vou indicar o nome dos deputados que votam a favor do relatório, uma vez que os deputados querem que eu discrimine, e vou dizer de acordo com o registro da folha de presenças. Helena Terra, Jorge Seguro Sanches, Leonor Coutinho, Maria do Belém Roseira, Marcos Júnior, Mota Andrade, Ricardo Rodrigues, Sónia Sanfona. Os votos contra dos senhores deputados Hugo Veloso e Miguel Macedo, do PSD.
Senhor Presidente, eu votei contra a substituição do deputado Afonso Candal. Acho, senhor, com certeza aqui.
É suplente, senhor deputado. Peço desculpa, então, que eu direi depois o seu nome. O senhor deputado Marcos está.
Tem substituição do deputado Mota Andrade.
Muito bem. Então, mas estão aqui... suplentes, não estão aqui indicados os suplentes do PS. Marcos está. Portanto, aos deputados do Partido Socialista, cujo nome eu indiquei, acrescenta-se o nome do Sr. Deputado Hugo Nunes, em substituição do deputado Afonso Candal, penso eu, e o Sr. Deputado Marcos está em substituição do Sr. Deputado Mota Andrade. Muito bem. Votaram contra o Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD, o Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD, o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, o Sr. Deputado Nuno Teixeira de Melo, do CDS-PP, o Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes. Pronto. Neste sentido, dou por terminados os trabalhos desta comissão, no que se refere à votação, uma vez que os deputados não quiseram votar de forma autónoma e separada as propostas de alteração legislativa. O Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra, faz favor.
As propostas apresentadas pelos diferentes senhores deputados não são votadas?
Não, Sr. Deputado, a metodologia utilizada foi aquela que eu descrevi. Ficam prejudicadas, uma vez que não havia sequer hipótese de se fazer, como no trabalho de especialidade nas comissões, porque não são correspondentes.
Sim, sim, eu acho isso muito bem, só que não tinha percebido isso, não tinha ouvido. Obrigado.
Muito bem, mais algum dos senhores deputados pretende referir a alguma coisa? Os senhores deputados que intervieram antes referiram que iam transformar as suas propostas em declarações de voto e isso agradecia que se fizesse, uma vez que tem que haver uma alteração de formulário para acrescentar e a pensar aos trabalhos da Comissão e este relatório, porque vai ter que subir a plenário, digamos, com a indicação de toda essa documentação e com a descrição do que aqui se passou. Exatamente. Declarações de voto.
Eu escrevo depois do deputado João Semedo, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado João Semedo queria fazer alguma intervenção, faz favor.
Não, eu queria fazer uma declaração de voto.
Sr. Deputado, as declarações de voto, de acordo com a regra da Comissão, são apresentadas por escrito, não é? Fazem parte do relatório, as escritas fazem parte do relatório. Sr. Deputado, quer fazer uma declaração de voto oral?
Não. Oral, é, quer seja lida ou não lida, é sempre oral. Mas, não, eu não obrigo a Comissão de Inquérito a estar aqui meia hora a ouvir-me, mas quero entregá-la já.
Muito bem, Sr. Deputado, quer-me entregar já a declaração de voto, faz favor. E eu recebo-a e depois procederei, como é evidente, se fica formalmente entregue e a pensá-la ao relatório. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Converto as nossas propostas de alteração em declaração de voto, igualmente para efeitos de constarem no respectivo documento.
Muito bem, Sr. Deputado, já tinha sido referido. O Sr. Deputado Miguel Macedo, faz favor.
Sra. Presidente, era só para pedir que estes documentos finais, designadamente as declarações de voto, também sejam distribuídas pelos deputados da Comissão, não é?
Eu, aliás, até agradecia que os senhores deputados que fazem chegar à Comissão, digamos, o texto das declarações, que remetam em formato eletrónico, na medida em que isso depois facilita a sua distribuição em tempo real por todos os outros senhores deputados. Eu ia, portanto, dar por terminados os trabalhos de comissão nesta fase de comissão, uma vez que ainda temos a intervenção em plenário, e, se me permitem, eu serei brevíssima, até porque usarei depois da palavra em plenário, mas gostaria de agradecer a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados que integraram esta comissão, a forma como colaboraram comigo na condução dos trabalhos, com um ou outro momento mais especial, mas de uma maneira geral penso que posso referi-lo. Queria agradecer, uma vez que optei por fazer um exercício da condução da Comissão absolutamente separado do grupo parlamentar que me indicou para assumir estas funções, queria agradecer ao Partido Socialista o facto de me ter facilitado, designadamente nas reuniões de coordenação, a aprovação de todas as diligências que foram propostas. E penso que isso deve ser relevado, porque teria sido muito mais simples, até para a simplificação dos trabalhos, porventura, não termos procedido a todas essas audições e a todas essas diligências. Queria também relevar o trabalho da assessoria da Comissão. Ninguém é capaz de conhecer, como eu conheço, a total disponibilidade, a total boa vontade e permanente colaboração dos trabalhos da assessoria da Comissão, dos técnicos que aqui estiveram e que nos acompanharam também nesta reunião, técnico de som, as técnicas dos serviços de transcrição, à qual eu acho que nós ficamos merecedores de um esforço enorme, porque estas audições foram todas muito prolongadas e estes nossos colaboradores, estes nossos colegas de trabalho foram absolutamente inexcedíveis nessa disponibilidade. Queria também realizar um esforço que eu saúdo, penso que posso fazê-lo em nome de todos. Queria também sublinhar o trabalho escondido de muita gente que não aparece aqui, desde os auxiliares até ao pessoal da limpeza, que com certeza que regressou às suas casas muito tarde, muitas vezes com muita dificuldade, maior que as nossas. O barco também esteve sempre disponibilizado. E, por último, que não de menor merecimento, o trabalho das senhoras e senhores jornalistas que aqui também dedicadamente nos acompanharam, permitindo a replicação do nosso trabalho de uma maneira que eu penso que foi absolutamente exemplar e também de grande dedicação. Queria terminar dizendo também que a publicidade que pautou as reuniões desta Comissão, as audições que nós fizemos, permitiu não só tornar esta Casa mais transparente e mais escrutinável, como também permitiu que todas as pessoas que assistiram ao nosso trabalho possam elas próprias tirar as suas conclusões e fazer através disso uma accountability do trabalho que os deputados aqui desempenharam. Penso que trabalhámos todos muito, trabalhámos todos esforçadamente e que concluímos com garbo, digo eu, do ponto de vista do esforço e da dedicação, aquilo que foi uma tarefa difícil, complexa, e eu própria manifesto a minha admiração pelo esforço que a maioria das pessoas que integraram esta comissão acabou por fazer, uma vez que não foi dispensada de todas as outras tarefas que tem a seu cargo na vida parlamentar, que está também a acrescentar a este trabalho que aqui tivemos na comissão. Aos senhores deputados, ou ao senhor deputado Nuno Melo, que vai para a Europa, e que, portanto, vai para uma outra Europa, para um outro Parlamento, penso que vai ter muitas saudades da enorme cortesia de todas as senhoras e senhores deputados colegas da sua comissão de inquérito, que o ouviram aqui muitas horas. Ele vai ter um tempo muito limitado para intervir, e acho que vai ter umas enormes saudades desta comissão, do tempo de antena que ela lhe permitiu ter, com a colaboração de todos, e dizer-lhe que a minha mão pessoal, e porventura a nome de todos os colegas, mas não recebi mandato para isso, que desejo as maiores felicidades no exercício do seu mandato europeu. E então, muito boa noite a todos.
Se permite só, Sr. Presidente, já que me faz essa referência pessoal, também agradecer à Sra. Presidente na condução dos trabalhos, e suponho que reproduzo a opinião de todos pelo desempenho, e associar mais palavras justas em relação a todos, os senhores deputados de todos os partidos, às senhoras assessoras, assessores, técnicos, funcionários, extraordinários e inexcedíveis nas suas funções, às senhoras deputadas do Partido Socialista, que sendo agora candidatas autárquicas, inevitavelmente terão, como eu, enfim, vençam ou não vençam a circunstância da saída, porque enfim, parece que assim decorre, à comunicação social, e a quem durante tantos meses nos acompanhou, transformando esta comissão numa espécie de Big Brother partidário, mas que também mostrou como o Parlamento pode funcionar bem e com grandes resultados. E nesta circunstância da minha última intervenção numa comissão parlamentar de inquérito, quem sabe até um dia em que volto a ser eleito, os meus agradecimentos.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, muito obrigada a todos e até daqui a bocadinho no resto dos nossos trabalhos. Muito obrigada.